Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Eu tinha dito para o Ronaldo que enquanto nós estivermos com essas janelas abertas, a gente não vai usar o ar-condicionado, vamos tampar primeiro as janelas. Porque com esse ar ligado com as janelas abertas, é a mesma coisa de não estar ligado. Melhor seria abrir as janelas e pegar o ar aí de fora do que ficar com o ar ligado, com a janela aberta. Ele não consegue resfriar aqui dentro por causa da saída. A saída do... Isso. Eu acho que a gente consegue, então não ficar num calor lá danado aqui dentro. Hã? Pode. Refresca mais. Vai refrescar mais. Pode ter certeza do que ficar preso aqui dentro com o ar ligado. Ele não vai conseguir. Porque as janelas perderam a proteção que tinha. Então, o ar refrigerado, ele sai todo. Nós vamos ficar aqui no calor. Pode? Hã? Onde é? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em capítulo 5, Hebreus, capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Está aí, Adriano? Hebreus capítulo 5, versículo 7. Vamos ler? O qual, nos dias da sua carne,
oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
Amém. Então, é um assunto que nós falamos muito lá, foi na questão, resumindo, de a necessidade que a igreja tem de fazer a vontade de Deus, Nós somos, não tem outra alternativa para nós a não ser fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus precisa ser feita. Amém? O filho pode desligar um pouquinho. Rapidinho você liga lá de novo. Então, é necessário que nós façamos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente creia, né, em Jesus. A vontade de Deus é que nós, vendo o Filho, creiamos nele. A vontade de Deus é que a gente faça aquilo que Jesus Cristo mandou. Amém? Aqui no Evangelho de João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Está assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade. Então, o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade. Eu sei quando eu estou agradando a Deus, eu sei quando eu estou procurando a vontade, fazer a vontade de Deus, agradando a Deus, quando a vontade dele, aliás, quando a minha vontade não está sendo exigida. Quando eu não estou fazendo a minha vontade, quando eu estou fora da minha vontade, então eu tenho certeza que eu estou fazendo a vontade de Deus, porque eu não estou procurando me agradar. Por exemplo, se nós fomos lá em Palmas ontem, esses dias agora, nós fomos para fazer alguma vontade nossa, nós fomos para passear, nós fomos para satisfazer algum desejo pessoal, pescar, alguma coisa assim, jogo de futebol, alguma coisa assim que fosse do nosso interesse. Não, nós não fomos lá com essa finalidade, nós fomos para, na esperança de que estamos fazendo a vontade de Deus. Fomos pregar o Evangelho, fomos ensinar, fomos reunir o povo. Né? Foi difícil, muito difícil, mas graças a Deus correu tudo bem. Passamos lá na Lagoa, visitamos o Fernando, também foi muito boa a visita, muito boa, surtiu o efeito. Aí passamos esses dias lá em Palmas, encontramos lá os irmãos de Porto Nacional, que a gente não conhecia, os irmãos de Paraíso foram para lá, Araguaína foi para lá, e tinha bastante gente, né? E juntando mais aqui umas 15 pessoas ou 20 pessoas aqui de Goiânia, de Brasília também, o Wellington, Nilton e o Manel foram. Então nós tínhamos bastante gente, correu tudo bem então. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós não fomos lá para fazer a vontade nossa. Nós não fomos para uma política, nós não fomos para nada disso. Fomos ali com a intenção de agradar a Deus, na esperança de que o Evangelho que nós pregamos lá seja útil, na esperança de que o Evangelho que nós ensinamos lá possa levar as pessoas a Deus, né? E por sinal, o resultado foi muito bom. Então, é o que Jesus fez. Ele falou: eu não vim aqui fazer a minha vontade. Eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade. Eu, né? Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, estou para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Então, seja o que Deus quiser. Se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. Se eu tiver que passar por dificuldade, eu vou passar. Se eu tiver ficar doente, né? Tudo, se Deus quiser, eu tenho que passar. Tudo que Deus quiser, eu vou ter que passar. E Jesus, imbuído desse propósito, imbuído desse pensamento, ele diz o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Quer dizer, não adianta nada eu fazer de mim mesmo para você. Se Deus não agradar, se não for a vontade de Deus, não adianta eu fazer. Se não for a vontade de Deus, não vai resolver. O que eu fizer para você não vai te ajudar na salvação sua, nem na minha. Não vai ajudar na minha nem na sua, se aquilo que nós fizemos não foi da vontade de Deus. Então não serve para nada. Não serve para nada. Só vai contar ponto, só vai, né, servir para nos salvar, depois que você fizer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus foi feita? Foi. Então, com certeza você vai receber o galardão, a recompensa por aquilo que você fez. Né? Então, aí nós batemos muito nesse assunto, foi muito prolongado, foi muito interessante, foi muito bom. Então, eu queria que vocês, aqui a igreja, pensasse também nesse aspecto, a necessidade, né, que nós temos de fazer a vontade de Deus. Precisa fazer, é necessário fazer a vontade de Deus. Uma das coisas, por exemplo, que foi enfatizado bastante lá foi isso, a questão do fruto. A questão do fruto. É preciso, todo mundo tem que produzir fruto. Todo mundo tem que produzir fruto. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos produzam fruto. Ele disse, o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir fruto vai ser lançada fora. A gente sente muito, a gente sente muito, por exemplo, né, que uma mãe, um filho, uma esposa, um esposo, seja lançado fora. A gente sente muito. Mas se a pessoa insiste em não fazer a vontade de Deus, se a pessoa insiste em não fazer a vontade de Deus, ela, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser lançada fora. Amém? Mais cedo ou mais tarde ela vai ser lançada fora. Por quê? Porque não fez aquilo que Deus queria que fizesse. Então Jesus, ele não veio para fazer a sua vontade, veio para fazer a vontade de Deus. Então quando ele reuniu ali aquelas pessoas, e que os pais dele vieram lá fora, a família veio lá fora chamá-lo, todo mundo preocupado com ele, que a tendência normal da carne é preocupar com a carne, a tendência normal nossa é preocupar com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso filho, né, assim, nosso irmão, a tendência normal nossa é essa. E Jesus era tão forte, ele era tão espiritual, que me inveja, que ele, a única preocupação dele era fazer a vontade de Deus. Ele não queria saber, né? Será que, como que a gente faz para alcançar essa estatura? Como que a gente faz para alcançar essa estatura do varão perfeito? Ele não queria saber se a mãe estava achando ruim, se o pai estava achando ruim. O negócio dele era fazer a vontade de Deus. Você tinha que fazer a vontade de Deus. E nós temos essa preocupação, às vezes exagerada, em preocupar, em querer agradar a carne, né? Agradar a carne e não o Espírito. Então, quando as pessoas chamaram, ele, em vez de atender e sair lá fora, Ele não foi lá fora. Pensa bem. Pensa. Se sua mãe chegasse ali agora e mandasse um recado aqui dentro. Chama para mim o Mateus. Faz favor. Vai lá, fala para o Mateus que a mãe dele deixa a maneira aqui. Seria? Com certeza. Né? Se o Paulinho chegasse ali fora e falasse, chama a Sônia lá. Para mim, por favor. Seria? Se a Lázaro estivesse ali, chamasse o Ramiro. Fala, chama o Ramiro, faz favor, chama o Ramiro para mim. Né? Todos nós iríamos. Né, Dilson? Se a mãe estivesse aí fora, mandasse chamar você, você ia. Se alguém estivesse aí fora da minha casa também me chamasse, eu iria. Você iria, Amilson? Amilson? Só Amilson que eu não ia. Amém. Não sei se é pela vontade de Deus ou é dela. Que ela não iria. Amém? Geralda chegando aí, ó. Mandasse um recado. Ali, ó. Chama para mim a Viviane. Mãe, eu não posso ir agora. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Mãe, eu não posso ir agora. Né? É, mesmo que seja urgente, a senhora espera. Mesmo que seja urgente, espera aí, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou reunindo. Eu estou numa reunião. Eu estou ouvindo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus deixa de ser, de ter importância, né? Aquela pessoa que está lá fora passa a ser mais importante do que a palavra de Deus. E isso é um mal. Isso enfraquece a gente. Em vez de fortalecer, enfraquece. Né? É o João Pedro, né, João Pedro? O sogro, a sogra, então a própria, né? Não precisava nem, não é assim? Só falar, ó, já ia, não é assim? Então nós, às vezes, não alcançamos a estatura do varão perfeito, nós não alcançamos aquela força, nós não alcançamos aquela disposição, por causa disso, porque a gente preocupa muito em agradar a carne, agradar as pessoas. Nós preocupamos demais em nós ter medo de perder o pai, medo de perder a mãe, medo de perder um irmão, medo de perder um filho. E o diabo sabe disso. Então o que o diabo, sabendo disso, o que ele faz? Ele vai explorar o lado natural nosso, ele vai explorar a nossa fraqueza, nossa carne. Porque ele vai explorar a nossa carne, com certeza. Ele vai trabalhar em cima disso, da carne. Porque ele sabe que a carne é fraca. E Jesus, ele criou uma força fora do comum, fora. Por quê? Porque ele. A preocupação dele era única e exclusivamente agradar a Deus. Fazer a vontade de Deus. Então, quando a mãe e o pai, as pessoas chamaram lá fora, ele falou, olha, minha mãe, meus irmãos estão aqui, não estão lá fora. Minha mãe e meus irmãos estão aqui. Se alguém chega, ó, sua mãe está chamando lá fora. Não, minha mãe está aqui. Né? Olha, seus irmãos estão te chamando lá fora. Meus irmãos não, meus irmãos estão aqui. Eu penso se nós tivéssemos essa coragem, essa força. Então nós ficamos fracos. Por quê? Porque a gente julga pela árvore e não pelo fruto. Nós julgamos pela árvore e não pelo fruto. A árvore é bonita, a árvore é boa, a árvore é isso e aquilo. Então nós julgamos pela árvore e não pelo fruto. Peraí, vamos fazer um outro exemplo aqui. Se for uma pessoa simples, estiver chamando lá, nós vamos? Nós vamos, se for uma pessoa simples? Imagina um... aquele que de vez em quando está aí procurando um humilde. A minha questão é... se ele estiver chamando lá, peraí, ó, fala para ele que daqui, terminando a reunião, eu vou. Não, nós julgamos é pela árvore e não pelo fruto da árvore. Certo? É um deputado que está chamando. Opa, então espera aí. É um vereador, então é diferente. Né? Ó, tem um capitão, um coronel. Se eu não vou, eu vou dizer, alguém aqui, Ramiro, vai lá. Fica a mesma coisa. Né? Ô, Adriano, vai lá atender. Fica a mesma coisa. E Jesus não, ele tinha aquela preocupação exclusiva de agradar a Deus. E era por isso que o diabo não levava vantagem sobre ele. Em lugar nenhum o diabo levava vantagem sobre ele. Por quê? Porque ele trazia na mente, no seu coração, essa vontade de fazer a vontade de Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, mas ouço, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo por esta causa, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Então, tem outros versículos aqui que ele fala. Eu desci do céu. Quem poderia localizar esse versículo aqui? O filho. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Porque a vontade da gente é muito forte. A vontade da gente, ela é terrível, ela é violenta. A vontade da gente, ela, enquanto eu não faço, eu não sossego. Enquanto eu não faço, eu não abro mão daquilo, porque é a minha vontade. A vontade da carne, a vontade do diabo, a vontade do pensamento. Eu não abro mão enquanto eu não fizer a minha vontade. Né? Por exemplo, quando uma criancinha está chorando, ele quer mamar. Ele chora, enquanto você não dá mamadeira para ele, ele não para de chorar. Porque a vontade dele, ele não abre mão da vontade dele. Então essa é a grande falha do homem. É querer que a sua vontade esteja sempre acima da vontade de Deus. Nós não temos Deus. Em vez de nós cultuarmos a Deus, em vez de nós adorarmos a Deus, nós fazemos o contrário. Nós queremos que Deus preocupe conosco. Nós queremos que Deus esteja preocupado com a gente. Amém? O povo queria que Jesus, que estava ali, preocupasse com eles que estavam lá fora, com a mãe, com o pai, com os irmãos, que Jesus preocupasse com eles. E Jesus não estava preocupado com eles. Amém, gente? Não sei se vocês estão entendendo isso. Está certo, amigo? Está prestando atenção? Então, a preocupação nossa é muito mais com a carne do que com ele. E nós tínhamos que preocupar mais com ele. Amém? Então, dedicar mais a ele, orar mais a ele, né? Procurar entendê-lo melhor, levantar orações a ele, súplicas a ele, Porque a nossa preocupação em relação a ele. Porque quem vai precisar não somos nós. Quem vai se dar mal somos nós. Não é ele, ele não vai se dar mal. Aí a gente não preocupa com ele, preocupa conosco. Nós preocupamos conosco. Se as coisas estão correndo do nosso agrado. Se as coisas estão correndo do jeito que a gente quer. Foi isso que nós falamos lá em Palma. Insisti muito nesse detalhe. Amém? Está entendendo o que eu estou dizendo, filho? Essa é, então, uma falha da igreja. Querer que as coisas se façam do jeito que nós desejamos. E não do jeito que Deus quer. Essa não é a vontade de Deus. Paulo fala, não é assim que você aprendeu com Cristo. Foi assim. Faz do jeito que Deus quer. Em vez de fazer do jeito que você quer. Presta atenção. Se você fizer do jeito que você quer, não vai dar certo, não. Se você insistir em fazer do jeito que você quer, não vai dar certo, não. Mas se você fizer o agrado de Deus, a princípio, parece errado. Quando a gente quer fazer a vontade de Deus, a princípio parece errado. Por exemplo, né? Quando você leva um tapa no rosto, você vira, leva o tapa do outro rosto, do outra face. A princípio não parece errado? Né? Se alguém te obrigar a andar um passo, você anda dois. A princípio não parece que está errado? Amém? Pagar o mal com o bem, a princípio, parece uma coisa sem lógica. Por quê? Porque pagar o mal com o bem, então não está certo isso aí. Mas isso é para quem acredita em Deus. Isso é para quem confia em Deus. Quem confia em Deus, quem espera em Deus, faz do jeito que Deus manda. E ele vai vencer. E se ele fizer assim, ele vai conseguir aquilo que ele deseja. Amém? Deus cumpre o desejo do coração daqueles que o amam. Deus vai te ajudar. Deus vai fazer com que você vença o diabo. Nós não estamos brigando com carne. Amém? Então é fundamental que a gente entenda isso. Nós não podemos julgar a árvore. Julga o fruto. Nós não podemos pegar a árvore e dizer que essa árvore é boa, que essa árvore é preciosa, que essa árvore tem isso, tem aquilo. Não, espera ela produzir fruto. Aí você vai examinar o fruto. Examina o fruto. Às vezes é jatubá. Pode ser que você goste ou não. Né? Às vezes esse fruto é um fruto amargoso. Às vezes o fruto é um fruto azedo. Agora, se você examinar direitinho e ver que o fruto é bom, então alimenta daquele fruto. Mas não julga pela árvore, julga pelo fruto. Vê se o fruto da árvore é bom. Espera aí, eu não vou comer esse fruto, Deus me livre. Esse fruto não é bom. Eu já experimentei, e eu não gosto desse fruto. Amém? Então é isso que nós falamos, eu estou comentando aqui sobre o assunto que foi abordado lá em Palmas. E que ele é também aqui exaustivamente falado entre nós sobre essas coisas. Outra coisa aqui. Aqui, por exemplo. Então, Jesus, eu estava falando em Hebreus, capítulo 5, versículo... Olha aqui. No qual, depois nos dias da sua carne, capítulo 7, versículo 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Por aquilo que padeceu, ele padeceu. Por que que a gente sofre? Por que que a gente padece? Por que que a gente padece? Que a gente quer que faz do jeito que a gente quer e não faz. Eu quero que as coisas corram do meu jeito e não está sendo feita, e eu sofro. Né? Aí eu fico irado, aí eu fico nervoso, aí eu fico bravo. Por quê? Porque não está sendo feito. Aconteceu, né, comigo, esses dias mesmo, uma coisa me aborreceu. E eu fiquei contrariado. Por um bom tempo eu fiquei contrariado. Mas quem leva mal, quem sofre, quem padece sou eu. Quem padeceu sou eu. Porque eu fiquei contrariado porque não foi feito do jeito que eu queria. Eu fiquei contrariado, sofri. Padeci, por quê? Porque não me agradou. Não me agradou de jeito nenhum. Eu, muito pelo contrário, eu fiquei muito contrariado. Como é que chama? Desagradado? Não. Fiquei muito. Não. Fui contrariado, né? Não existe essa palavra. Não. É, eu queria de um jeito, não foi feito do meu jeito. E eu fiquei contrariado. E aí eu padeci, sofri. Depois fui pensar, fui analisar, e cheguei à conclusão que se eu continuasse fazendo daquele jeito, eu ia sofrer mais ainda. Eu ia continuar sofrendo. Melhor seria que se eu cedesse, melhor seria se eu abrisse mão daquilo e voltasse atrás e fizesse a vontade de Deus. Que essa é a vontade de Deus. Amém? Aí é a vontade de Deus. Ah, então a vontade de Deus é que a gente toma prejuízo? A vontade de Deus é que eu sempre desagradado, sempre contrariado? Não. Não é isso que Deus quer de você, para você, não. Ele vai te agradar, tá certo? Mas não naquilo que você, não naquela hora, não daquele jeito, não daquela forma. Calma, espera. Aí vem o Salmo 37, né? Você vai ler o Salmo 37 e vai lá. Espera em Deus, confia em Deus. O Salmo 37, a gente pega e lê o Salmo 37. Aí Deus pegou, mandou eu ler o Salmo 37 inteirinho. Eu fui ler o Salmo 37 inteirinho. Por quê? Porque, olha, não é assim. Espera em Deus, confia em Deus. Tá certo? Não é desse jeito, não é agora, não é desse jeito, não é assim que eu quero. Tá. Eu levei um tapa no rosto, agora eu não vou vingar, agora Deus não vai julgar, agora Deus não vai pesar a mão sobre aquela pessoa. Agora Deus não vai fazer nada, vai? O que que Deus quer agora que eu faça? Que eu vire a face. Aí eu levo a outra abotoada. Agora aí Deus, como eu fiz a vontade de Deus, Deus tem o direito de julgar. Aí Deus vai fazer juízo. Deus vai julgar. Amém? Tá certo? Por exemplo, Judas não traiu Jesus? Traiu. Judas não fez o que queria, o que quis? Fez. A hora, o tempo, do jeito que ele quis, ele fez, Judas. Vendeu Jesus, etc, etc. Ali era a hora de vingar. Era a hora de reclamar seus direitos. Jesus reclamou seus direitos. Entendeu, Júnior? Está prestando atenção aí. Jesus reclamou seus direitos? Não. Ele viu Judas agir daquela forma? Viu. Mas ele continuou se humilhando. Ele continuou... Não, eu não posso, eu tenho que ter muito cuidado aqui, porque senão eu acabo fazendo justiça com as minhas próprias mãos. Eu acabo fazendo justiça com as minhas próprias mãos. Gente, se eu julgo, me julgo com direito, se eu me julgo lesado, se eu me julgo... Como é que fala? Eu espero em Deus. Eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Se eu for fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu vou jogar tudo fora. Eu vou desprezar tudo o que Deus está fazendo por mim, porque eu fui querer fazer a justiça com as minhas próprias mãos. Quem errou? Eu. Porque eu fui fazer uma coisa que não agradou a Deus. Não agradou a Deus. Amém? Mesmo que a pessoa esteja errada, mesmo que Judas estivesse errado, como ele na verdade estava, mesmo que Judas estivesse errado, como na verdade estava, não cabia ali Jesus fazer nenhum juízo sobre ele. Jesus esperou. E Deus, então, julgou. Por isso é que nós não vamos dar explicação para os outros. Por isso que nós não vamos atrás, às vezes, tentar justificar. Você falou de mim, você não falou de mim. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, tá. A gente não vai atrás justificar. Né, ontem mesmo, uma irmã, né, falando lá sobre um problema aqui, lá de Fortaleza, que às vezes a pessoa fica esperando e fala, olha, eu não estou nem pensando nisso. E olha, eu não vou. Olha, se existe uma coisa que eu não faço, é ir atrás de ninguém para justificar se a pessoa está bem ou mal comigo, se a pessoa... não, está contrariada comigo, se a pessoa não concorda comigo, você olha, pode ficar tranquilo que eu não vou atrás para justificar. Eu entrego a Deus, entrego àquele que julga com justiça. Porque se eu for julgar, eu posso correr o risco de cometer uma injustiça. Então eu não julgo. Eu deixo que Deus faça juízo sobre aquele negócio. Amém? Amém. Vamos ver aqui um outro versículo para a gente... Está na hora de terminar. Um outro versículo importante aqui. Aqui. Hebreus aqui, ó. Hebreus capítulo 10. Então, ainda voltando, se eu só lembrar isso aqui, frisar bem isso aqui que eu não frisei, no versículo 8 está assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência. Isso é o que eu gosto demais. Deus poderia muito bem fazer tudo o que Jesus queria, mas era mais importante para Jesus a obediência a Deus. Era mais importante, mais... dava mais fruto, mais lucro. Dá mais lucro. Escuta, gente, pelo amor de Deus. Quando eu falar com você, você me escuta. Me ouça, por favor. Porque eu estou falando para te ajudar. Estou falando para te ajudar. Olha, dá mais lucro. E Jesus ganhou muito mais obedecendo a Deus. Ainda que era filho, quer dizer, ainda que podia fazer o que ele quisesse. Ainda que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele preferiu obedecer a Deus. E ganhou. E obteve maior lucro. Aqui fala assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, olha, ele ganhou a alma, a vida de todas as pessoas que lhe obedecem. Jesus Cristo, rei, não tinha nenhuma pessoa para ele reinar. Não tinha nenhuma pessoa para ele reinar. Só ele, o rei. É ruim, né? Deve ser muito difícil. Um rei que não tem um súdito. Um rei que não tem uma pessoa para ajudar. Nem para passar uma vassoura. Ele teve que passar a vassoura sozinho. Ele teve que fazer as coisas tudo sozinho. Porque ele não tinha nenhuma pessoa. Ele se humilhou ao passar a vassoura. Ele se humilhou a fazer o serviço do servo. Ele se humilhou ao lavar os pés dos discípulos. Ele se humilhou ao lavar os pés dos discípulos. Ele se humilhou ao servir os discípulos. Ele falou: quem que serve? Não é o maior? No entanto, eu estou servindo vocês. Ele se humilhou ao servir os discípulos. Interessante demais, gente. O evangelho é muito interessante. Agora, quem ganhou depois? Você acha que agora Pedro, ele vai servir Pedro? Ou Pedro tem que se prostrar diante dele? Você acha que agora ele está, a situação que ele está hoje, que Jesus Cristo está hoje, o único que foi digno de abrir o selo, rei dos reis, senhor dos senhores, né, herdeiro de Deus, tudo foi dado a ele. Quem que ganhou? Quem que lucrou? Aquele que se humilhou. Então, por isso é que ele ensina direitinho e fala: olha, faz assim, faz desse jeito que você vai se dar bem. Escuta para você ver, a princípio, parece que não, mas você vai se dar melhor, você vai se dar bem. Viu, Marquinhos? Pergunta seu menino lá, se ele gostou, achou bom? Ele foi, né, também o Guilherme. Pergunta ele se não foi isso, né, que a gente estava... Mas aqui, eu já estou falando assim, procurando falar para vocês de uma forma até mais incisiva, porque vocês aqui são mais... têm mais sabedoria, muito mais sabedoria, né, que vocês estão ouvindo no dia. Amém? Então, ainda que era filho, aprendeu. Eu fico pensando, até Deus aprendeu e eu não vou aprender? Até Deus se humilhou, será que eu não posso me humilhar? E sendo obediente, veio a ser. Tá. Agora, o que eu falei, que mais? Hebreus o quê? 10. Para a gente terminar. Agora é para terminar. Hebreus 10, 36. aqui. Vamos ver. Lê, por favor. Necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque necessitais de paciência. Então, as pessoas queriam seguir Jesus. Ele falou, peraí, será que você vai ter paciência de me seguir? Será que você vai ser capaz de me acompanhar? Tem que ter paciência. Porque necessitais de quê? De quê, gente? Para quê? Depois de haver feito a vontade de Deus, então, ó, depois de ter feito a vontade de Deus, tem que fazer a vontade de Deus primeiro? Tem, então pronto. Vou fechar. Eu queria que você respondia com as suas palavras. O que é a vontade de Deus? Quando é que você faz a vontade de Deus? Hã? Quando eu contraria a minha. Quando eu contraria, será que você não perdeu, não? Não? Será que você não caiu a ficha, não? Eu não falei, não expliquei direitinho que a gente quer que faz as coisas do jeito da gente? Aí, acontece alguma coisa que nos contraria. Eu dei o exemplo, expliquei, que eu fiquei contrariado com uma coisa. Por quê? Porque aquilo não havia me agradado, eu fiquei contrariado. Fez a minha vontade? Não, então eu fiquei contrariado. Amém? Todas as vezes que você ficar contrariado ou contrariada porque a sua vontade não foi feita, o que você precisa? De paciência. Seja feita a vontade de Deus. Amém? Olha, seja feita a vontade de Deus. Não apela, não. Calma, paciência, humildade. Faz, leva o outro tapa. Levou um tapa no rosto, levou um tapa no rosto. Amém? Levou um tapa no rosto. Quem que gosta? Fez a sua vontade? Por acaso fez a sua vontade? Te dá um tapa no rosto, Samira? Quem aí que gosta de ficar levando tapa no rosto? Não. Então, não foi a sua vontade. Foi feita. O que você faz? Oferece a outra. Por que você oferece a outra? Se você responder direitinho, aí nós vamos dar um doce para você. Por que você oferece a outra? Hã? O Fernando respondeu aqui. Porque é a vontade de Deus. Eu, a primeira contrariou, eu fiquei vermelho, né, morto de ódio, etc, etc. Aí eu virei a outra face, porque foi o esforço que eu fiz para fazer a vontade de Deus. Aí, pá, levei do outro lado. A primeira não foi a vontade de Deus, não, a segunda foi. A segunda foi. Senhor, agora é a sua vez, vir para cá. Agora é por sua causa. Agora é para te agradar. E vira a bochecha. E deixa o pau cair a folha. Amém? Se desde a primeira você reagir, como é que você vai dar a segunda? Se desde a primeira você achou ruim, já arrancou o revólver, já deu um tiro no caboclo, como é que você vai virar a segunda? Aí a vontade de Deus nunca vai poder ser feita. Amém? Você quer seguir o filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho onde dormir, não. Aí na hora de dormir, aí vai chegar a hora de dormir, você vai dormir aonde? Do jeito que der certo. Se tiver uma rede, você vai dormir na rede. Se tiver que dormir sem travesseiro, você põe um sapato. Assim, ó, entendeu? Põe um sapato. Faz. Eu já fiz muito isso. Eu não gosto de dormir sem travesseiro. Então eu ponho alguma coisa assim debaixo do colchão, sapato, negócio debaixo do colchão, o colchão levanta um pouquinho, eu fico, né, como se tivesse um travesseiro. E assim a gente vai indo. Você está achando ruim a comida, o que você faz? Hã? Come mais pouco, né? Está muito sal? Você come bem pouquinho. Você não pode com sal, você come bem pouquinho. Amém, gente? Por que que eu como bem pouquinho? Por que que eu faço essas coisas? Por que que eu me humilho? Para fazer a vontade de Deus. Eu não posso chegar e falar, não, sem travesseiro eu não durmo. Sem travesseiro eu não durmo. Aí eu faço a pessoa sair de casa e ir atrás de alguém para tomar um travesseiro emprestado por um morrocinho, porque ele não dorme sem travesseiro. Não. Se eu chegar numa casa e não tiver travesseiro, falo nada, quietinho. Se tiver muriçoca, eu passo a noite inteira matando muriçoca, eu não falo nada. Amém? Não vou fazer nada. Por quê? Porque ali eu não vou contrariar a minha vontade. E Deus que vê, Deus que está vendo ali a sua... Não é matar a muriçoca xingando, reclamando, não. Matar com amor, né, com carinho. Matar com toda... Né? E pronto. Faz a vontade de Deus. Amém? Deu para entender, Elise? Deu para entender, Deus? Você entendeu o que, Elise? Resumindo para nós. Dá lá o microfone pela frente.
Devemos fazer a vontade de Deus. É. Temos que lutar, mas a gente é fraco, a gente não faz. Né?
Por que que você tem que lutar? Fazer esforço, né?
Porque eu tenho que seguir o caminho, que é estreito,
ter paciência.
Difícil. E também é difícil ter paciência. É. Mas a gente tem que tentar, tem que lutar, tem que perseverar, porque senão não adianta ficar sentado no banco, só ouvindo, alimentando.
A hora que a Ludmilla, né, que ela chama?
É.
Ela contraria você lá, etc.
Eu fico um furacão.
Hã?
Eu fico um furacão.
É? Vira bicho?
Vira bicho.
Pois é. E você sabe que...
Tá errado, né? Tem que orar.
Tá certo.
Tem que vigiar.
É o seu direito. É o seu direito. Às vezes é o seu direito. Às vezes vai dormir com a barriga roncando. Mas... Fazer o quê, meu Deus? Você já dormiu com a barriga roncando, Branquinho? Já? Não? Não, sua mãe não deixa, não, né? Ah, tá vendo? Amém, dá pro Marquinhos aí.
Amém. Amém. É verdade mesmo, irmão. Eu concordo com o que foi falado. É, realmente a gente precisa de fazer a vontade de Deus. Eu achei assim, igual o senhor estava falando aí. Eu ainda não tinha parado para pensar o seguinte, que a gente faz a vontade nossa, né? Primeiro, querendo que Deus aceite, né, de acordo com o que você quer. Você nunca permite, por exemplo, assim, contrariar a sua vontade. Porque, igual o senhor falou, a coisa mais ruim que tem é você ser contrariado.
É.
Não é verdade?
Nossa, eu tenho... É impressionante. É. Sabe, eu tenho uma escola lá em casa que é coisa de louco. Mas não pode contrariar ninguém. Ninguém. Lá em casa é assim, de mamana caducando. Não pode contrariar ninguém, nem o cachorro.
É complicado. É assim, eu falo por mim mesmo, que às vezes lá em casa também a gente é contrariado, e aí eu fico no canto, nossa, só Deus para ter misericórdia de mim.
Às vezes a pessoa fica contrariada, mas uma semana de cara ruim, tal, etc., aí não funciona.
Não funciona, não.
Né? É Jesus, verdade. Você tem que virar o rosto com alegria, entendeu? Você tem que virar o rosto, assim, satisfeito. Não é, vai fazer a coisa com cara ruim. Vai fazer aquilo que você não quer. Você vai fazer uma coisa que você não quer, mas vai contrariado. Adianta, Cláudia? Tem que ter paciência. Porque aquela segunda coisa é o que Deus quer de você. Olha que coisa bonita. É ali que é o que Deus quer de você. Não é a primeira vez, não. Ah, mas eu já lavei a casa inteirinha. Será que eu vou ter que fazer a janta? Eu já lavei a casa inteira. Aí eu vou ter que desmanchar a cozinha para fazer a janta? Lavar a casa inteira foi problema seu. O que Deus quer de você é a janta.
Ah, irmão, o senhor passou lá em casa para falar isso, que esses dias ela falou isso lá em casa.
É?
Foi, rapaz, eu cheguei lá em casa, falei assim, ah, o almoço não ficou pronto, não. Mas eu acabei de limpar a casa, falei assim, ainda quer que eu faça a janta?
Ah, é mesmo?
Eu tô falando pro senhor, irmão.
Tá vendo? Por isso que o pessoal fala que eu ando pelas casas. Que eu ando visitando as casas para poder depois falar, pregar aqui, para depois pregar aqui. Mas eu não fui lá não, né, Cláudio? Fui lá não. Amém. Amém, gente? Então, aquela primeira coisa é normal. O primeiro tapa é normal, né? Arrumar a casa é normal, etc. A segunda é para agradar a Deus. É a segunda. A primeira é obrigação, é normal. É coisa da gente, é coisa do mundo, etc, etc. Agora, a segunda é essa que você faz para agradar a Deus. Amém, Senhor. Seja feita a tua vontade. Sai lágrimas nos olhos, assim. Mas pega a panela, bota no fogo. Sai lágrimas nos olhos, às vezes faz, né? Mas ali é a vontade de Deus, que está sendo feito. É difícil, não é fácil, não. Bem, a satisfação nossa, agradar a gente, é o que todo mundo quer. Bem? Amém. Pronto, então. Valeu, Marquinhos. Bem? Valeu muito. Traz aí para nós, filho. Não, daqui. Amém, Ramiro Stuck.
Amém. Amém. Como o senhor falou, é difícil porque fazer a vontade de Deus vai de confronto com a nossa vontade. Uhum. Como o senhor falou, e muitas vezes a gente até que ainda faz a primeira. Primeira, você ainda é capaz de fazer, mas na hora de agradar a Deus, na segunda. Ela é a hora que ele... Porque a gente, a primeira você espera, né? É. Ah, peguei. Aí vem a segunda, pega. É difícil, como o senhor falou.
Amém. Valeu, Graci. Valeu, Júnior. É por aí? Você tem feito a vontade de Deus? Tem pro... Você entendeu o drama?
Amém. Uma coisa que eu achei interessante no início, né? Duas coisas que eu achei interessante. Jesus preocupou primeiro, o que ele colocou na cabeça não foi lá atender a mãe dele lá fora.
Não foi, é.
Ele era tão espiritual, ele alcançou esse ponto. É. Não, minha família é isso aqui, ó. Outra coisa que eu acho interessante, ele não preocupava em que Deus agradasse a ele. Não, eu tenho que agradar a Deus mesmo.
Isso, é.
O resto, a recompensa...
Detalhe importante que o Júnior está falando. Ele não tinha essa preocupação de que Deus o agradasse. A preocupação dele era inicial de que ele tinha que agradar a Deus.
Ele tinha esse pensamento, né? Aí uma coisa que o senhor falou depois. E a recompensa dele foi muito maior.
Muito maior.
Hoje, o senhor falou, aqui ele serviu Pedro. Aqui ele foi servo, ele foi o menor.
Exatamente.
Agora, será que lá?
É.
Quem que serve ele?
Nossa,
é
agora.
Pedro que serve ele ou ele que serve Pedro?
A Escritura diz que a glória dele encheu toda a terra.
Eu estava lendo aqui em Hebreus, aqui, ó, a quem Deus deu maior glória? A você ou aos seus companheiros?
É.
Então a recompensa. Então achei. Jesus pensou, eu vou ter uma recompensa muito grande.
É.
O meu lucro vai ser muito grande. Amém. Em eu virar o rosto. Então eu vou esforçar para virar o rosto.
Amém.
Eu vou esforçar para correr, andar a segunda milha.
Amém.
Aí lembra que o senhor leu lá. Né?
Eu vou carregar essa cruz.
Eu vou pagar esse preço.
É.
Ao que eu receber a minha recompensa, nem se, lá fala, nem se compara, né?
É.
Então foi muito boa mesmo.
Amém. Eu vou lavar o pé dos discípulos. Eu vou lavar os pés dos discípulos. Então ele falou, né, quem que no reino de Deus... O maior seria... Bom demais. Bom demais. Amém? Que Deus abençoe você. Ore para Deus dar muita paciência para mim. Tá? Eu nunca pedi oração para ninguém. Ninguém ora por mim. Acha que eu sou de ferro. Né? Que eu não tenho vontade... Né, que eu sou de ferro, que eu não tenho também ilusão, que eu não tenho também desejo, que eu não tenho também. Eu tenho tudo que vocês têm também. Amém? E a agravante de ser mais tentado. Pode ter certeza que. Eu acho, né? Eu penso que o diabo deve morrer de amores por mim. Amém. Hoje uma irmã teve uma visão e ela falou para mim que o que ele queria, o que eles queriam era o meu sangue. O que eles queriam era o meu sangue, chupar o meu sangue, o canudo, o canuzinho. Então, ela, resumindo lá o sonho que ela teve, lá a visão que ela teve, era o desejo. Então, fica esperando uma falha, fica esperando o quê? Uma escorregada. Fica esperando que você... Dá uma baqueada. Para quê? Para ele chupar o seu sangue, para ele alimentar do seu sangue. Né? Ele alimenta de nós, das nossas falhas, das nossas nossos pecados. Ele alimenta de nós. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, terminar. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Obrigado, Senhor, porque além de nosso irmão, nosso Deus, Tu és também nosso mestre, nosso guia. Tu és também, Pai, nosso ajudador. Obrigado, Jesus. Que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas. né? Que não seja feita a nossa vontade. Deixa que o Senhor sabe o que é bom. O Senhor sabe o que eu preciso, o que eu necessito. E jamais o Senhor deixou que o justo ficasse em falta de alguma coisa. Jamais o Senhor deixou o justo mendigar alguma coisa. Jamais o justo perdeu. Não. Vi o ímpio prosperar, mas depois eu vi o justo vencer. E é isso que nós esperamos, Pai. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos prepare para vencer. Que o Senhor nos prepare, nos ensine. Confiar no Senhor, esperar na providência de Deus. Para que a seu tempo, o tempo de Deus, não no nosso tempo, nós sejamos exaltados. Se for da tua vontade, se for do teu agrado, a gente uma hora será exaltado. No momento exato, o Senhor vai nos recompensar. Então, que seja feita a tua vontade. Que o Senhor seja louvado entre nós. Né? Que o Senhor seja feliz entre nós. Que haja prazer do Senhor em estar no nosso meio. Que haja realmente prazer do Senhor em estar conosco. Porque certamente a igreja que mais vai te agradar é aquela que fizer a tua vontade. Como o Senhor disse, que saíram dois irmãos. Um agradou a Deus, o outro não agradou. Quem fez a vontade de Deus, esse sim, agradou a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai ter misericórdia de nós, vai nos ajudar, vai perdoar os nossos pecados, nossas falhas, vai corrigir, apagar nossas transgressões, mas vai nos ajudar, vai fazer com que nós, povo de Deus, sejamos aquele povo que te agradou em tudo. Sejamos aquele povo que não buscou a sua própria vida, não buscou a sua própria vontade, mas a vontade daquele que nos enviou. Seja feita a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, nós te pedimos. Por amor do teu nome. Amém. Amém, irmãos. Vamos, Sofia. Procura então no cântico, na oração, firmar. Pega essa palavra. Sabe, Senhor, planta isso dentro de mim. Não deixe que eu esqueça, jamais. Planta dentro de mim. Eu te peço, em nome de Deus.